ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa segunda-feira, 7 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira, do Wagner Gomes e também do André Marques. Tendo o André Marques também, este que vos fala como editor-chefe, a gente começa mais uma edição do No Mundo da Bola, falando do jogaço de amanhã. A bola rola às 16h para Fluminense e Chelsea. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Fluminense representando o futebol brasileiro e podendo chegar à grande decisão dessa primeira Copa de Clubes nesse formato, né? Antes tinha a decisão do Mundial, eram 8 clubes, agora são 32 clubes e podendo ter até mais clubes nas próximas edições. Bom, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da partida contra o Chelsea por essa semifinal. Questionado sobre o seu trabalho e o dos técnicos brasileiros, Renato Gaúcho respondeu assim:
alguns enxergavam, alguns não queriam enxergar, e alguns enxergavam, mas não queriam elogiar. Aí eu respeito a opinião de cada um. Aí cada um tem que saber o seu patamar, onde ele se encaixa, nesses 3 itens que eu falei. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos. Eu conquistei vários títulos como treinador trabalhando, implementando. No Grêmio mesmo, por exemplo, teve anos que eu implementei 3-4 esquemas de jogo que deram certo. Nessa Copa do Mundo, mudei o esquema por 2 vezes, deu certo. A gente está conseguindo os resultados devido ao nosso trabalho. Então, no momento que eu assisto jogos, assisto o meu próximo adversário, estudo eles, preparo o meu time na parte tática, faço com que eles façam exatamente o que é pedido nas pré-eleições e nos treinamentos, e tem dado certo, acho que isso é memorável. Isso é um treinador que enxerga o jogo. Então, muita gente, às vezes, gosta de criticar, gosta de falar de parte tática. Mas a pergunta que eu faço para vocês também, de vez em quando, é: claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que vocês entendem mais que um treinador de tática? Que a gente convive com jogadores quase que 24 horas por dia? Então essa pergunta vocês têm que fazer também, porque é muito fácil criticar. Muitos de vocês têm que, no momento que vem uma escalação, dar opinião antes de começar o jogo. Ah, não vai dar certo por isso, 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 isso. Porque é muito fácil, que eu costumo falar, engenheiros de obra pronta. Ah, terminou o jogo, ganhou. Ah, mas ele acertou na escalação, o esquema foi muito bom. Perdeu o jogo, ah, mas errou no esquema, escalou mal. Aí fica muito fácil, fica muito fácil. E aí quando vocês falam de parte tática com um ou outro treinador, é muito fácil falar de parte tática. Será que se a gente pegar alguns de vocês e pegar 4, 5 treinadores ao vivo e discutir parte tática, e nós treinadores, perguntar para vocês sobre parte tática, será que vocês se garantem? E vocês gostam de criticar os treinadores. Eu respeito a opinião de vocês. E não são todos, obviamente. Muitos de vocês entendem. Mas muitos não entendem e querem criticar o treinador. Hoje, os treinadores brasileiros, acredito, pelo menos na minha opinião, estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho, querendo ou não, a opinião de vocês, do Abel, do Felipe e do Renato. Porque eu acho que os clubes brasileiros fizeram um grande Mundial. Infelizmente, a gente enfrenta esses poderosos e alguém tem que passar. Eles voltaram, mas eles fizeram um bom trabalho aqui também. E da mesma forma que o Fluminense. Então, eu espero que os próprios treinadores brasileiros sejam mais valorizados. Eu acho que esse Mundial aqui, principalmente com o Fluminense, nós estamos resgatando aqui na Europa como é que eu posso falar? O respeito pelo futebol brasileiro, o respeito pelos treinadores brasileiros, entendeu? Porque muito se fala, e eu concordo, dos treinadores aqui fora, mas aí também tem outra diferença que eu costumo falar. Os treinadores aqui fora praticamente desmontam seus plantéis fortíssimos em todas as situações. Tem 2, 3 grandes jogadores para cada posição. E aí a vantagem que eles levam sobre o futebol brasileiro. Mas em termos de esquema, fica mais fácil você trabalhar com jogadores acima do nível, acima da média. Então é por isso que nós viemos aqui, estamos fazendo uma grande Copa do Mundo, sem ter esse poder aquisitivo dos clubes europeus. E aí, sem dúvida alguma, é o trabalho destacado dos treinadores.
Renato falou sobre a maior dificuldade que espera encontrar no Chelsea.
Sem dúvida alguma, eles têm um ataque muito poderoso. Em si, em tese, todo o time deles é muito bom. Mas eu destaco o ataque deles. Tem 2 atacantes muito rápidos, de 1 para 1, que eu gosto muito, pelos lados. Tem o João Pedro, que é um grande atacante. Tem um meia que pensa muito o jogo, então o ataque deles é muito poderoso. Eles têm muita qualidade com a bola nos pés e muita velocidade. Procurei analisar bem a equipe do Chelsea novamente. Não foi uma vez só, foram 3, 4 vezes. Conversei com o meu grupo, preparei meu grupo taticamente para que a gente possa neutralizar as principais jogadas do Chelsea, que não são fáceis de serem neutralizadas. Mas é que eu sempre falo, a gente sempre procura tirar as jogadas principais do adversário, mas com a bola a gente vai jogar. É o que a gente tem feito nesse Mundial. Eu não posso tirar de maneira alguma a confiança que eu passo para o meu grupo. Eu gosto da posse de bola, eu gosto que os meus jogadores sejam objetivos, sempre respeitando, obviamente, o adversário. Agora, a gente vai respeitar o Chelsea, mas pode ter certeza que a gente vai jogar. É o que a gente tem feito nessa Copa do Mundo. Então, quanto ao esquema tático que eu vou colocar em campo amanhã diante do Chelsea, vocês vão ver no momento. Eu conversando com o meu grupo também, conversando com os líderes, a gente achou que foi a melhor maneira que nós achamos para que a gente possa neutralizar essas principais jogadas do Chelsea.
Tá aí o técnico Renato Gaúcho. O Thiago Santos e o Hércules devem ser os substitutos naturais do Freites e do Martinelli suspensos, porém existe a chance do Renato, como o próprio disse, mudar o esquema tático, deixando os 3 zagueiros de lado e voltando a ter uma trinca de volantes. Um desfalque de última hora, hein? Um desfalque importante. Samuel Xavier, com problema na coxa, não vai para o jogo. Então o Guga deve ser o titular. O Fluminense deve entrar em campo com Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos. Guga na direita, Bernal, Hércules, Nonato e o Fuentes na esquerda, com Arias e Cano no ataque. Tô com o Rodrigo Campos, tô com a Brenda Balbi. Acho um absurdo, Rodrigo, quem tenta descredibilizar o trabalho do Renato Gaúcho, que é um técnico consolidado e que, para mim, inclusive, dos brasileiros hoje, é o melhor nome, até seria o melhor nome para assumir a seleção brasileira. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André, Brenda, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Ontem mesmo, no programa No Mundo da Bola da TV Brasil, eu elogiei bastante o trabalho do Renato. E acho que ele vem fazendo um trabalho espetacular no Fluminense, como fez durante muitos anos no Grêmio e em outros momentos no próprio Fluminense e em outros clubes. Agora, eu concordo que não tem que descredibilizar o trabalho do Renato, mas, por outro lado, discordo do Renato quando ele diz que a quem não entende de tática não pode criticar. Se você não sabe dirigir, está dentro de um ônibus e o motorista começa a acelerar, feito um inconsequente, dá uma freada do nada, você não precisa saber dirigir, você vai criticar o motorista.
Você vai falar, você está dirigindo mal.
Eu não sei fazer uma lasanha, mas se eu sentar num restaurante e a lasanha vier ruim, eu vou falar, avisa lá pro...
Esta lasanha não está boa.
Essa lasanha não está boa. Então o Renato tem que aprender a respeitar o jornalista que critica. Porque você não precisa entender daquilo para dizer que deu errado ou deu certo. O que eu não posso, como jornalista, é tentar ensinar o Renato a montar o time dele. Agora, se não der certo, claro que eu posso criticar o Renato. Eu posso criticar. Como o Renato pode me criticar ouvindo a rádio e falar, cara, eu não concordo com o que esse cara tá falando. Ótimo. Agora, essa coisa dele achar que ele é intocável, você sabe tática, então não critica. Claro, o jornalista tem que criticar, Renato. Tem que elogiar. Quando elogia, ele não pergunta. Se chegar aqui e falar parabéns ao Renato, Fluminense jogou muito, ele não vai falar, você estudou tática? Eu não tenho que ser elogiado. Tem ou não tem. A função do jornalista é criticar ou elogiar, desde que coerência e com respeito. Isso acontecendo, não vejo nada demais. Tá fazendo um grande trabalho. Agora, se amanhã, por exemplo, ele tira o Guga e bota o Joãozinho como lateral direito, o jornalista tem que criticar. Ou vai achar normal porque não estudou táticas de futebol.
Não, e tem jornalistas bons e jornalistas ruins. Como tem treinadores bons, treinadores ruins.
E tem motorista de ônibus bom e ruim, não, tem médico bom e ruim, normal.
E às vezes o bom profissional também passa por um momento ruim.
Exatamente. O que não pode faltar nunca é o respeito. Você tem que respeitar o profissional que está ali trabalhando. Legal. Agora, o dia que o jornalista não puder criticar ou elogiar, para tudo, tem alguma coisa errada.
Brenda Balbi também com a gente. Aí, Brenda, o que você pensa aí dessa declaração do Renato Gaúcho, que se inflou, né? Tá num momento maravilhoso, Fluminense também. O Renato aproveitou para dar o recado dele. Boa noite, Brenda.
Tudo bem, André. Boa noite para você, para o Rodrigo e para todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu entendo super o lado tanto do Renato quanto do Rodrigo aqui. Eu, com essa declaração do Renato, eu tirei muito mais do que... Que realmente, assim, o jornalista ou quem tá ali na área de imprensa, né? Tem que ser um comunicador, óbvio, pra tá ali, né? Fazendo as perguntas na coletiva. Mas eu entendo também um ponto do Renato, que é o seguinte. É realmente ele que tá no dia a dia com os jogadores. É realmente ele que sabe qual jogador pode dar conta de um recado dentro de campo que o jornalista não vai saber. É realmente ele que sabe quem teve uma boa semana de treino. É realmente ele que sabe quem é o cara que tá abalado ou não tá abalado emocionalmente. Então, assim, eu entendo super o lado do Renato e eu concordo muito com o lado dele também. Agora, a gente sabe que o Renato, ele tem um personagem, né? Ele tem uma persona que quer ficar sempre soltando piadinha pra um e outro, cutucando um e outro, criando polêmica. Então, assim, eu entendo super o lado do Renato nessa questão de saber que dentro ali do dia a dia dos jogadores é uma coisa completamente diferente do que o jornalista, do que o comunicador, do que o comentarista pode passar ali de opinião. Então, assim, são dois universos completamente diferentes. O jornalista, o comentarista, ele pode falar, poxa, mas a melhor opção era realmente o Joãozinho no lugar do Guga. Tá, mas baseado em quê essa sua opinião tá validada? Baseado no que você acha?
Se for um debate, de repente o cara vai até ter os argumentos.
Pois é, mas é aí que tá. Porque eu acho que muitas vezes o jornalista, o comentarista se perde também. Justamente por isso. Cara, a gente não tá no dia a dia dos caras. Não tem como a gente
porque
saber.
Porque não é mais permitido. Antigamente a gente tava no dia a dia dos caras.
Mas aí, Brenda, só deixa eu levantar uma questão aqui. Os treinos são fechados. Né? Ninguém
mas
tem
nós
acesso.
Pegamos os treinos abertos.
Eu cheguei, o André também, a trabalhar com o treino aberto, que eu ficava dentro do campo, praticamente.
Isso, exato.
Então, hoje, você, quando chega no treino, o jogador tá lá brincando de altinha, no máximo.
Você não vê nada.
Você não vê nada. Então, se o técnico tá o dia a dia, tá vendo tudo e tá o tempo todo com o jogador, mais um motivo para quando o jogo acabar, você perguntar, ué, por que você fez isso? Eu já cansei de chegar em treino. Aliás, o próprio Renato falava isso. Quando ele era técnico do Fluminense, se você chegasse no treino com 50 minutos...
Ele falava. No Vasco também.
Se você chegasse cedo, você teria
visto. Teria visto, ele falava isso.
Até a gente brincava. Hoje em dia, você pode chegar às 5 da manhã, que você não vai entrar no treino. Então, é mais um motivo para você criticar, sim. Quando a coisa não dá certo, você não está vendo. O técnico não permite, o clube não permite, a realidade não permite. Então, o treinador... E outra coisa, com a experiência que ele tem, ele ainda entrar na pilha de ser criticado. O cara já conquistou várias coisas como jogador, como treinador. É um persona, sim. E é, sem dúvida nenhuma, uma personalidade do mundo esportivo. Tem que ter sabedoria para lidar com críticas e elogios.
E para mim, hoje, o melhor técnico brasileiro. Agora, vamos falar de campo e bola do time do Fluminense. Esse desfalque do Samuel Xavier, Brenda, para você é um desfalque muito grande. Entra o Guga.
Olha, eu acho que é um desfalque grande, sim, mas o Guga, por mais que ele seja meio irregular, que ele não tenha ali conseguido manter uma sequência estável, né, de bons jogos, ainda assim é um jogador muito técnico e vira e mexe, dá ali umas lampeadas de um grande jogador. Então eu acredito que nesse momento, sendo ali a opção pro Renato Gaúcho, seja ali realmente um momento ali pro Guga voltar, quem sabe, a desempenhar um bom futebol. Claro que perde com a ausência, mas acho que o Guga vai dar conta do recado.
O Rodrigo, é um Chelsea que contra o Flamengo a gente viu um time muito mal mesmo. Já contra o Palmeiras a gente viu um time dominante. Então, assim, eu acho que é um Chelsea em evolução nessa Copa de Clubes. O que você imagina do jogo de amanhã, esse Fluminense e Chelsea?
O Chelsea pode render mais do que o melhor jogo que fez até aqui, que foi contra o Palmeiras. O Fluminense não tem muito a render.
Já bateu no topo?
Exatamente. É claro que pode ter um momento, um lampejo. O Arias, para mim, hoje é um dos melhores jogadores. Hoje no Brasil é o melhor jogador. E nesse Mundial, ele está entre os 3, 4 melhores do
Sem
Mundial.
Sem dúvida.
Tá comendo a bola. Então, uma jogada individual do Arias desmonta qualquer esquema do Chelsea ou de qualquer outra equipe. Mas é uma dependência muito grande e perigosa que você tem em cima de um jogador. Diferente do Chelsea, que tem vários jogadores que podem, a qualquer momento, fazer uma jogada como essa, de desestabilizar o setor defensivo do adversário e sair o gol. Mas enfim, o Chelsea é o favorito. Agora, é impossível o Fluminense ganhar? Lógico que não, o Fluminense já mostrou isso. O Fluminense está muito motivado em relação à saída do Samuel Xavier e à entrada do Guga. O Samuel Xavier é muito bom do meio para frente e bom do meio para trás. O Guga é muito razoável do meio para frente e fraco do meio para trás.
Ou seja, perde o Fluminense.
Perde muito.
E aí, Brenda, amanhã esse Fluminense e Chelsea, tua opinião?
Não, o Chelsea é muito favorito. É muito favorito, mas eu acho que muito mais pelo... como posso dizer? Pela bagagem futebolística mesmo. Por ser um time europeu, por ser um time que vive ali, convive e compete com os melhores times do mundo.
E tecnicamente é melhor.
Tecnicamente é melhor também, mas é aquilo. Não dá pra duvidar do Fluminense mais. Eu acho que o Fluminense chegou no momento que, assim, não dá pra gente duvidar. Eu acho que tudo pode acontecer.
Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar do Botafogo, que anunciou, né? Está pra anunciar oficialmente o David Ancelotti. Que é nada mais, nada menos que o filho do técnico Carlo Ancelotti. Vai ser a primeira experiência dele como treinador profissional. Existe ainda um desejo por parte da CBF de que o David Ancelotti faça parte da comissão técnica da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. O contrato seria até o final do ano que vem. O David acompanha o pai Carlo Ancelotti desde 2016 no Bayern de Munique e é um homem de confiança, evidentemente é o filho, né? Então é um dos homens de confiança do Carlo Ancelotti. Vamos ver os clubes e funções do David Ancelotti até agora. Em 2012, no PSG, foi preparador físico. Em 2013, no Real Madrid, auxiliar de preparador físico. 2016, no Bayern, auxiliar técnico. 2018, no Napoli, auxiliar técnico, mesma função no Everton da Inglaterra. Em 2019, de 2021 para cá, também no Real Madrid. O Rodrigo, não deixa de ser algo novo que o Botafogo está fazendo, assim, mas arriscado. Porque o David Ancelotti pode ter todo o conhecimento, mas nunca executou, de fato, a função de treinador.
É exatamente isso. Se você pegar, por exemplo, não é que esteja virando moda, mas o Ramon Dias, Emiliano Dias, filho dele, hoje responde muito mais do que ele. O Matheus Bach, filho do Tite, já estava quase assumindo a função do Tite, mesmo o Tite sendo o treinador.
Não, e com todo respeito, se eu tivesse um filho que trabalhasse no futebol comigo, eu fosse um técnico de ponta, lógico, eu faria o mesmo para botar o meu filho em evidência.
Exatamente.
É evidente.
O outro exemplo, o Lucas Silvestre, filho do Dorival.
É.
São potenciais treinadores futuramente e hoje é uma aposta. E não necessariamente por ser filho do cara, ele vai ser tão bom quanto o cara. O fruto não cai longe do pé. Pode cair ou não,
claro,
nesse caso.
Claro que pode,
Agora, é uma aposta. Achei muito legal a forma como o Botafogo negociou com a CBF, consultando primeiro a CBF, por isso o Ancelottizinho vai ter até a possibilidade de, na Copa do Mundo, trabalhar com a seleção. Ele saiu deixando as portas abertas.
Se ele estiver no Botafogo até lá.
Se estiver no Botafogo, exatamente.
Um ano.
Boa sorte, ele tem 35 anos.
É muito jovem.
Agora, ele vem com uma chancela muito forte.
Sim.
Ser filho do homem não é pra qualquer um. É filho de um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, que hoje dirige uma das seleções mais poderosas do mundo. Boa sorte pra ele, mas é uma aposta.
É arriscado, né, Brenda?
Mas eu acho que a vida é muito isso, né, gente? Vamos combinar? Porque se a gente ficar sempre naquelas mesmas cartadas, a gente tem um número ali muito conhecido de treinadores que ficam rodando no Brasil, né? Sai de um time, vai pra outro, sai do outro, vai pro outro. Uma dança das cadeiras,
O Botafogo do Textor se caracteriza justamente por ser diferente.
Por quebrar isso, exatamente. E assim, claro que o Ancelottizinho assumindo o Botafogo.
Ouvindo ficou melhor do que falando, gostei. Repita, por favor.
Ancelottizinho. Ele assume aí o cargo de treinador pela primeira vez, mas eu acredito que um auxiliar técnico ele faça basicamente o mesmo papel do treinador.
Mas
ali
a decisão final é dele.
Não, de fato, a decisão final
a resposta é dele.
Exatamente, se perde é o treinador que perde, não é o auxiliar técnico. Isso aí. Mas eu acho que tem tudo pra dar certo.
E a Brenda tocou num assunto muito interessante, que o auxiliar hoje ele faz quase a mesma coisa que o treinador. Lá atrás, André, quando nós frequentávamos os treinamentos, o auxiliar praticamente servia pra distribuir o colete e fazer a distribuição dos cones no gramado.
Isso, aí que você tava pensando exatamente nisso.
Antigamente, qual é a função do auxiliar? O técnico falava, o colete é pra Brenda, pro André, o colete amarelo é pro Rodrigo, pro Marrucho. Hoje em dia não, hoje o técnico, o auxiliar, ele estuda tanto quanto o treinador.
E tem vários auxiliares.
Até com essa questão dos scouts, de preparar o time adversário por adversário. Então hoje, normalmente, agora, com essa realidade, o auxiliar, ele tem mais possibilidades de dar certo do que o auxiliar lá atrás de alguns
com 10, certeza. 20 anos. São 6h21.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei feminino jogou a Copa América com a equipe sub-23 e perdeu a final para a Argentina por 3-1. O Brasil, para ser campeão, precisava vencer por 3-0. Com a derrota, ficou na terceira posição. O Peru conquistou a prata, já havia vencido o Brasil. O destaque da partida foi a oposta da argentina Bianca Cugno, que jogará esta temporada pelo Osasco. Ela marcou 29 pontos. Pelo Brasil, Maria Clara marcou 14 pontos. Na American Cup de basquete feminino, a seleção brasileira perdeu para os Estados Unidos na final por 92-84, ficando em segundo lugar. A competição foi na cidade de Santiago, no Chile. Com a derrota, o Brasil não conseguiu a vaga direta para a Copa do Mundo e terá que jogar o pré-mundial para tentar uma vaga. O destaque da seleção brasileira foi Damires Dantas, que em 40 minutos em quadra marcou 35 pontos.
6h22.
No mundo da velocidade.
Com a Priscila Sestari. Boa noite, Priscila.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha sempre reserva corridas memoráveis e um tanto caóticas quando a chuva aparece. E não foi diferente nesse domingo. No tradicional circuito de Silverstone, Lando Norris conquistou a 8ª vitória na carreira, a primeira em casa. E Nico Hülkenberg da Sauber fez o primeiro pódio depois de 239 grandes prêmios disputados na Fórmula 1. Para chegar à 4ª vitória na temporada, Norris herdou a liderança depois que o companheiro de equipe Oscar Piastri foi punido em 10 segundos. O australiano freou forte assim que o safety car apagou as luzes para a relargada, o que fez com que Max Verstappen, da Red Bull, que vinha logo atrás, tivesse que desviar e colocar o carro à frente do piloto da McLaren. Mas já em bandeira verde, na retomada da corrida com a pista molhada, Verstappen rodou e caiu para o 10º lugar, mas completou as 52 voltas em 5º. Piastri, que liderou durante boa parte da prova, foi para os boxes cumprir a punição, trocou pneus e terminou a prova em 2º lugar, dando à McLaren mais uma dobradinha no ano. O 3º lugar de Nico Hülkenberg foi muito celebrado. Ele quebrou o recorde de ser o piloto com mais tempo na Fórmula 1 que não tinha chegado ao pódio. O alemão de 37 anos, que chegou à categoria em 2010 pela Williams, largou em Silverstone na 19ª colocação. Ganhou posições na largada, contou com 5 abandonos, mas soube aproveitar a estratégia das trocas de pneus em uma corrida caótica até chegar ao primeiro pódio. O companheiro de equipe de Hülkenberg, o brasileiro Gabriel Bortoleto, não passou da 5ª volta. Com a pista molhada, rodou e bateu, o que fez abandonar a prova. Com o GP da Grã-Bretanha, chegamos à metade da temporada e a diferença de Piastri para Norris caiu de 15 para 8 pontos. O australiano segue na liderança com 234 pontos, mas viu o companheiro de equipe se aproximar com a vitória em Silverstone. Max Verstappen está em terceiro com 165 e George Russell, da Mercedes, tem 147 pontos. No campeonato de equipes, a McLaren tem 460 pontos, liderança absoluta na temporada. O segundo lugar segue com a Ferrari, que está 12 pontos à frente da Mercedes. A Red Bull se mantém em quarto, com 172 pontos. E vale o destaque para Sauber, hein? Com o pódio de Hülkenberg e as pontuações das últimas corridas, está em sexto lugar no campeonato, 5 pontos à frente da Racing Bulls e da Aston Martin. A Fórmula 1 faz uma pausa de 3 semanas e retorna no final de julho com o Grande Prêmio da Bélgica. O tradicional circuito de Spa-Francorchamps vai receber a 13ª etapa, que também vai contar com uma corrida sprint no sábado. Priscila Sestari para o Mundo da Bola.
Valeu, Priscila Sestari. O Flamengo, hein, desistiu mesmo de contratar o Mickey Johnston e cancelou a vinda do atacante ao Brasil. O irlandês, que tinha acerto com o clube, era aguardado no Rio nesta terça, mas o voo foi desmarcado e ele foi avisado da desistência. O Flamengo teria recuado na negociação por conta da reação negativa da torcida e da pressão interna de correntes políticas do clube. O clima fez com que o rubro-negro desistisse de vez da contratação do jogador, que seria o primeiro reforço da próxima janela. O status do reforço desagradou pessoas do clube, que viram Mickey na mesma prateleira de Juninho, contratado em janeiro junto ao Karabag do Azerbaijão. O jogador de 26 anos pertence ao West Bromwich, segunda divisão da Inglaterra, e custaria 5 milhões de libras, quase 37 milhões de reais. Esse valor foi contestado também internamente no Flamengo. Um relatório do departamento médico sobre o histórico de lesões de Mickey é usado como justificativa do Flamengo para o recuo. Porém, de acordo com o site Transfermarkt, a última lesão que tirou o atacante de combate foi em março de 2022. Na ocasião, ele teve um problema no tornozelo. Ô Rodrigo, o Flamengo foi lá e se arrependeu. É isso, não tem muito o que dizer. Inventaram questão aí de parte de lesão e tal, que o cara não tem, não.
A repercussão foi extremamente negativa.
E convenhamos, tinha que ser.
Um clube, quando tem poucos recursos e contrata um jogador com um currículo desse, a gente critica. Imagina o Flamengo, milionário...
Ia gastar 37 milhões.
Trazendo Mickey Mouse e... Tá de brincadeira. Não existe.
É nível Lloyd Augusto.
Exato. E quando você falou isso, quando você trouxe a notícia, a primeira associação que eu fiz, assim, o Vasco sem grana nenhuma, traz Lloyd Augusto, todo mundo critica. O Flamengo, milionário, vai trazer Mickey Mouse, tem que ser criticado.
Tem que ser criticado.
E aí as críticas fizeram com que o Flamengo desistisse de uma negociação como essa.
Agora,
sinceramente, não faz sentido.
Abre um precedente, né, Brenda? Quer dizer que a torcida critica nas redes sociais, eu desisto? Que convicção é essa?
Exatamente. É isso que eu penso a respeito de muitos dirigentes do futebol brasileiro, né? A torcida faz um barulhinho e os caras já voltam atrás. Não tem pulso nenhum. Mas tudo bem, entendo que nesse caso específico, ok, super válido. É muito mais fácil você investir num moleque da base que tá subindo, que quer comer
com
a bola no profissional, do que você trazer um cara que é jovem, mas de fora, que ainda não tem uma identificação e nem um currículo extraordinário, por esse preço.
Bom, e o Adson, né, jogador do Vasco, sofreu uma fratura de tíbia após uma dividida no treino hoje no CT Moacir Barbosa. Mais uma notícia triste. Em comunicado à imprensa, o médico do clube, Gustavo Caldeira, explicou a lesão.
Olá a todos. Infelizmente, eu venho comunicar que o atleta Adson sofreu uma fratura na tíbia no treino de hoje devido a uma dividida. Ele fez um trauma direto numa região onde ele já tinha um calo ósseo promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com o golpe, com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca que culminou numa fratura direta na tíbia direita. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico novamente para consolidação de uma fratura nova. Essa fratura é uma fratura um pouquinho diferente da fratura por estresse, é uma fratura aguda, uma fratura completa, e o tratamento também é um tratamento diferente do que foi feito para correção da fratura por estresse. Entendendo o momento difícil do Adson e mantendo o padrão humanizado de tratamento no Vasco, o clube enviou o médico, o psicólogo e o coordenador do player care até a clínica de radiologia para dar total suporte para o atleta, para ele sentir o mínimo possível e nós minimizarmos o trauma nesse primeiro momento.
Boa recuperação para o Adson, boa sorte aí na sequência. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brenda.
Valeu, André, abraço.
Valeu, Rodrigo, um abraço, Rodrigo Campos.
Forte abraço e boa sorte pro Flusão amanhã, hein?
Valeu, Rodrigo. Amanhã tem mais a partir das 6 no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Um abraço, galera. Tchau.